Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. Estes são os destaques do programa de hoje. Com baixa na zaga, Cruzeiro encara o Sport no último jogo no Mineirão, antes da Copa. Atlético treina pensando no Vitória e primeiro reforço da era Leverkusen está próximo de ser apresentado. E ainda, com quase 20 mil pessoas no Mineirão, América vence o Joinville e assume a liderança isolada da segundona. Agora, no meio de 20 no campus, desta quarta-feira, 21 de maio, que está só começando. Fique ligado. Muito bem, ao meio-dia e 21 a gente começa o programa desta quarta-feira destacando o Cruzeiro. É, o Cruzeiro que logo mais, às 9 horas da noite, encara o Sport Clube do Recife no jogo de despedida do Mineirão antes da parada para a Copa do Mundo. E quem traz as informações da Raposa é o repórter Denis Marco.
Na tarde de ontem, o Cruzeiro treinou e já se concentrou para o jogo de logo mais, contra o Sport na despedida do Mineirão. Marcelo Oliveira comandou um treino tático para todos os jogadores. No final, os titulares foram Fábio, Mike, Léo, Bruno Rodrigues, Egídio, Henrique, Nilton, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Dagoberto e Marcelo Moreno. A ausência de Dedé se deu porque o zagueiro sofreu lesão no joelho direito e, por isso, deve desfalcar o time celeste nas próximas partidas. A torcida, contudo, não precisa se preocupar. Segundo a assessoria do clube, o jogador não precisará de cirurgia e, por isso, a recuperação deve ser mais rápida. Samúdio, outro titular do DM, também se recupera de lesão e continua fora. Lucas Silva, Alisson e Wallace, que servem a seleção brasileira sub-21, também desfalcam o time nos próximos jogos. Mike, que assumiu a lateral direita, comentou a oportunidade.
Sim, fiquei feliz por mais uma oportunidade, né? Como eu encaro sempre, vou procurar dar meu melhor, como eu venho fazendo, para de novo fazer uma boa partida.
Com a saída de Dedé, Léo assume a vaga e se vê preparado para a missão.
Aproveitar, né, da melhor forma possível, né, esse jogo principalmente, o próximo já não sei, mas a gente sabe que quando surge a oportunidade a gente tem que estar sempre preparado, e graças a Deus toda vez que entrei pude dar conta do recado, corresponder e manter sempre um nível bom, né, e a gente espera poder fazer isso novamente, sempre buscando ajudar os companheiros e sempre em busca da vitória também.
A partida de hoje marca a despedida do Cruzeiro do Mineirão, que será entregue à FIFA nessa semana. Após a reinauguração do estádio, a Raposa só perdeu 2 das 39 partidas que disputou. O Cruzeiro enfrenta hoje o Sport pelo Campeonato Brasileiro às 9 da noite. E a vitória é mais que importante para a campanha do Tetra. Repórter Denis Marco.
Valeu Denis. Agora meio-dia e 23. E a torcida fez a sua parte e compareceu em grande número no Mineirão nesta terça-feira. E o América não deixou por menos. Ontem à noite, o time alviverde deu show e venceu a disputa pela liderança da Série B do Brasileiro contra o Joinville. Obina, Mancini e Vitor Hugo sacudiram os quase 20 mil pagantes no Gigante da Pampulha. Jael marcou o tento de honra para os catarinenses. Depois da partida, o técnico Moacir Júnior comentou mais esta vitória americana.
Na verdade, esperávamos fazer um bom jogo, controlamos o jogo, jogamos contra uma grande equipe. Não é à toa que o Joinville está aí numa posição privilegiada também na tabela, mas a gente se determinou muito. E o que mais me impressionou foi, além de não sentir a questão do campo, do estádio, a nossa equipe não sentiu o gol. Na hora que tomou o gol, olhamos um para o outro ali e não houve abatimento, né, em momento nenhum. Houve um equilíbrio necessário, né? E eu diria para você que a experiência desses jogadores, aliada à força, isso mostra, né, que eles estão realmente muito bem preparados, estão muito focados, estão muito descansados, suplementados, né? E mais importante do que tudo, motivados, né? Motivados, felizes.
É, muito felizes, assim como todo torcedor americano. E o público pagante de ontem, olha só, 19 mil 1.562 pessoas. Este foi o maior público até agora da Série B e que proporcionou uma renda de mais de 196 mil reais. O América agora tem 16 pontos, é o líder absoluto disparado da Série B. Tem 6 pontos a mais que o quinto colocado, o ABC, e 3 a mais que o Joinville. O próximo compromisso do Coelhão, sexta-feira, contra a equipe do Ceará, lá em Fortaleza. Agora, 12:25. Chegando às informações do Atlético, que segue pensando no Vitória. É o próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro amanhã, lá em Feira de Santana, às 9 horas da noite. Quem chega com o Galo é o repórter Rafael Miguel.
Olá, Bruno e ouvinte ligado no meio de 20 no campus. O Atlético pode ter o seu primeiro reforço da era Levir Cup. Se trata do meio-campo Maico Suel. O jogador tem um pré-contrato assinado com o Galo e deve vir ao Brasil na sexta-feira para acertar os últimos detalhes da negociação. Maico Suel foi revelado pelo Guarani de Campinas e passou por equipes como Paraná, Cruzeiro, Palmeiras, Hoffenheim da Alemanha, Botafogo e desde 2012 estava na Udinese da Itália. Quem está de volta ao Galo é o meia Bernard, mas calma, torcedor atleticano, é apenas por poucos dias. O jogador do Shakhtar Donetsk da Ucrânia irá treinar na cidade do Galo antes de se apresentar à seleção brasileira para o Mundial, o que ocorre no dia 26 de maio. Agora falando sobre a equipe, o treinador deve ter boas notícias nos próximos dias, já que Ronaldinho, Guilherme e Diego Tardelli iniciaram a transição do departamento médico para o gramado e podem ficar à disposição para a partida de domingo contra o Criciúma. Já falando do jogo contra o Vitória, o Galo treinou ontem à tarde no CT do Bahia em Salvador. Os jogadores fizeram um trabalho físico seguido de um treino tático em campo reduzido. Hoje à tarde, os jogadores fazem o último treino e é quando o técnico Levir Cup vai definir a equipe que entra em campo amanhã contra o Vitória. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Meio de 27, só fazendo uma correção aqui, viu, meus amigos? Falei que o próximo compromisso do América é sexta-feira contra o Ceará. Passa a borracha, apaga tudo. Na verdade, o jogo será contra o Santa Cruz, sexta-feira, aí sim, fora de casa também, lá em Recife, no Estádio dos Aflitos. Estádio, ex-estádio do Náutico, agora vai receber aí Santa Cruz e América, sexta-feira, 7:30 da noite. E agora, 12:28, o advogado e professor de Direito Esportivo, doutor Gustavo Lopes Pires de Souza, comenta o caso acontecido no Recife, quando um torcedor morreu depois de ser atingido por um vaso sanitário.
Opinião.
Mais um torcedor morreu. Agora no Recife, depois de ter sido atingido por um vaso sanitário arremessado durante uma briga de torcidas após a partida entre o Santa Cruz e o Paraná Clube. Duas privadas foram retiradas do banheiro e atiradas a uma altura de 25 metros. Ou seja, mais uma morte, mesmos discursos e mesmo resultado. Nenhuma medida efetiva. Impressiona o fato de ainda debatermos temas superados em outros países, como Inglaterra, Espanha e Estados Unidos. Exemplos de sucesso no combate à violência pululam pelo mundo afora, mas aqui no Brasil tentam descobrir a roda, ao invés de se buscar um estudo das medidas implementadas em outros países. Enquanto o nosso Ministério dos Esportes vem a público explicar a violência, o presidente do Conselho Superior dos Esportes, que é o equivalente na Espanha, o advogado Miguel Cardenal, quando indagado sobre o clássico madrilenho que decidirá a UEFA Champions League, destacou que a Espanha é um modelo de segurança na organização de grandes eventos esportivos. Esse paralelo demonstra o estágio de desenvolvimento de cada país. Enquanto ainda nos preocupamos com torcidas organizadas e bebidas alcoólicas, Espanha e Inglaterra procuram as causas reais da violência e as atacam individualmente, sem apontarem vilões. Há uma série de medidas simples, já adotadas com sucesso em outros países, que sequer são aventadas no Brasil. Na Europa, as pessoas que cometem atos de violência são realmente punidas, e estes casos tornam-se exemplos a fim de desestimularem outros torcedores. Ademais, ocorreu uma profunda remodelação de todos os estádios a fim de se conferir melhores condições de conforto e segurança. Isso sem falar na facilitação da compra de ingressos, na criação de uma polícia especializada, altamente qualificada e competente para lidar com as demandas dos torcedores e nas campanhas educativas. O Report Taylor, na Inglaterra, a legislação espanhola e os regulamentos das ligas profissionais norte-americanas estão aí. Basta estudá-las e adaptá-las à nossa realidade. Enquanto isso, infelizmente, continuaremos comentando e relatando novos casos de violência no desporto brasileiro. Gustavo Lopes Pires de Souza, para a Rádio UFMG Educativa.
Valeu, valeu, doutor. Meio-dia e meia, chegamos ao fim de mais um Meio-Dia e 20 no campus. Fiquem agora com o Jornal UFMG e até amanhã, claro, ao Meio-Dia e 20. Um grande abraço, valeu!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.